Quem nunca se conectou com um amigo na hora de conversar e desejou que a conversa ficasse gravada para sempre? Foi assim que surgiu o nosso podcast. O Salve se trata de conversas em que você vai sentir vontade de estar com a gente. Queremos que você se sinta próximo de nós. Qualquer assunto é assunto para o Salve e é impossível tentar adivinhar qual será o próximo. Começando mais um podcast no clima final de ano, no clima natalino, clima de virada de ano. Eu e o nosso parceiro de bancada, Dedezinho Ramos. Salve, Dedé!
Salve, salve, ouvintes do Salve! Salve, salve, Leozão! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, né, cara? Como você disse, esse ano maluco tá acabando finalmente e a gente tá com esperança pro ano que vem, né, cara? Mas ainda temos que passar pelas festas de fim de ano, Natal e Ano Novo. E é exatamente por isso que nós estamos aqui em mais um Salve.
E para comentar sobre as festas de final de ano, sobre o que a gente já passou, Natal, Ano Novo, grandes histórias que aconteceram nas nossas vidas, para colocar a cereja no bolo, temos dois convidados mais do que especiais para entrar nessa discussão. E eu começo apresentando ele, Michel Lomazaqueu, aparecendo pela primeira vez no Salve. Oi, Tchê, como
finalmente,
é que você tá?
Finalmente!
Salve, finalmente, tô aqui, um prazer enorme, tô super animado pra participar. É, já até entrei no clima hoje assistindo uns filminhos aqui pra ter o que falar mesmo aqui. Vai ser longo esse podcast.
Esperamos que seja. E do outro lado da cabine, temos ele, o japonês mais doido e mais precoce do Brasil. Já passou por 300 empresas e em breve estará no Shark Tank, eu tenho certeza. Diego Sugiyama!
E aí, galera? Como é que vocês estão? Tudo bem? Fico até elogiado com uma introdução dessa, pelo amor de Deus. Super fã do canal, do podcast.
Você tá ansioso pra comentar, Diego? Você vai se escutar depois?
Tá, na hora que você tá falando aí, meu coração já tá... Eu vou entrar, você tá doido!
Tá mais emocionado do que na despedida do Rogério Ceni, tenho certeza. Então, sem enrolação, vamos pro podcast. Vamos começar falando sobre o Natal. Natal é sempre um tema muito legal da gente conversar e eu quero perguntar como que era o Natal do Dieguinho, o Natal do Michelzinho, o Natal do Dedezinho, na época em que vocês acreditavam em Papai Noel. Como é que era essa magia aí do Natal, de acreditar no bom velhinho, nessas histórias que criança é boba pra caralho pra acreditar que tem um cara que fica de trenó voador pelo mundo entregando presente, né? Se tem alguém aí que escuta o Salve que ainda acredita em Papai Noel... Pelo amor de Deus, né? Tá na hora de crescer. Mas vamos saber aí como é que era. Eu quero saber primeiro do Michel. Como que você passava o Natal? Você acreditava muito no Papai Noel? Quando o Papai Noel chegava, você ficava histérico? Como é que era, Tchê?
Então, meu, eu nunca fui muito de ficar histérico. Eu tinha um pouco de receio, assim. Tipo, eu acreditava, mas eu ficava meio, tipo, não, sei lá, vou ficar um pouco longe. Tinha um pouco de receio mesmo. Mas, a lembrança de infância que eu mais tenho, assim, é... Tipo, sempre era muita gente, muito movimento, tinha muito primo junto. Então, era que meio que um sentimento coletivo, assim. Tinha receio, mas todo mundo acreditava, tipo... Era mais conveniente, fácil, e a gente não tinha que pensar muito. E era bem legal.
Tu tinha receio do Papai Noel? É isso?
um pouco. Tipo assim, eu não era criança que ficava correndo atrás dele, esperando muito ele chegar. E se ele chegasse, já ia correndo, sentar no colo dele. Tipo assim, eu tinha um pouco de... Eu pensava um pouco mais. Mas... Não chegava a ser um medo que me bloqueava, mas, sei lá, eu não era tão amigo do Papai Noel assim, não.
É que o Papai Noel, ele tem meio uma fisionomia de um pinguço qualquer de bar, né? Aquele cara gordão que fica sem camisa, com barriga de gestante, barbudo lá no bar, então você fica com um pouco de medo. Eu também tinha um pouco de medo, assim, pra falar a verdade.
E, tipo, quando assim, eu chegava até a escrever umas cartinhas às vezes, porque eu achava mesmo que ia chegar por ele. Mas a hora que, na hora de ir lá mesmo, ver ele, falar com ele, e que era uma figura ali no dia, não era a mesma coisa, sabe? Tipo, era diferente.
Você tinha medo?
É, um pouco. Não confiava quando muito.
Eu tinha medo do Papai Noel no shopping. Geralmente fazia aquelas filas lá pra ir ver o Papai Noel, chegava na hora de sentar no colo e começava a chorar.
Esses de shopping eu não acreditava muito, mano.
É, então.
Eu sabia que era mentira porque não era o dia.
Eu acho que. Não lembro se eu tinha essa inteligência aí pra discernir se era de verdade ou não, mas eu já achava estranho. E você, Diego, como é que era a sua relação com o Papai Noel?
Putz. Quando a gente tava falando antes, eu parei pra pensar, né? Aí, os meus natais sempre foram com a família mesmo. Nunca passei um Natal sem ser com a minha família. Desde pequenininho. E aí é um pouco parecido com o que o Tia falou. Era mais família, reunia um monte de gente, um monte de primos que não via há muito tempo, tias, tios. Era bem legal, velho. Eu gostava. E depois, eu tenho uma história depois de presente, assim. Acho que quando eu era pequeno.
Você escrevia cartinha pro Papai Noel?
Era um pouco.
Mas, no Papai Noel você acreditava um monte?
Cara, no começo sim, quando eu tinha até uns 8 anos, assim, eu acreditava pra caramba, escrevia cartinha, botava no enfeite do pezinho dele, e minha mãe botava mó pilha em mim, você não vai escrever a cartinha não, meu? Eu falava, nossa, é verdade, hein? Aí tinha que escrever, falava que eu era um bom menino, que eu estudei pra caramba, assim.
Ai. Naquela época você já era analista júnior?
Já tinha efetivado. Eu
era jovem aprendiz.
Caralho. E você, Dedé, como é que é a sua relação com o Bom Velhinho?
Cara, com o Bom Velhinho especificamente, eu sou mais do teu time, Léo. Eu via o Papai Noel. Eu, pra ser sincero, eu era uma criança muito chorona, mano. Eu chorava muito, muito, muito. E quando eu via o Papai Noel, meio que me assustava, sabe? Não sei o que era a minha brisa, mas eu não me sentia muito confortável perto do Papai Noel, um negócio assim. As cartinhas eu só escrevia quando tava naquelas reuniões da escola e a professora mandava você fazer isso. Eu nunca... Mano, sempre foi muito estranho essa ideia de que o cara corria o mundo inteiro em um só dia entregando presente. Sim. Pra geral.
É muito distante, né, mano?
Mano, isso sempre me pegava, velho. Sempre me pegava.
Eu tenho uma história sobre isso, que eu era criança, eu moro num prédio aqui em Santos, né? E aí, na frente do meu prédio, tem umas casas, assim, de 3 andares. E aí eu tava numa noite esperando o Papai Noel chegar quando era criança, e tinha essa história, né, do Papai Noel entregar presente pro mundo inteiro numa noite só. Eu tava esperando, tipo, caralho, quando é que o Papai Noel vai chegar, cuzão? Quando é que ele vai bater aqui na porta? Aí eu tava na ansiedade e tal, olhando pela janela, e eu vi o Papai Noel chegar na casa da frente. A galera lá, tipo, chegando, o Papai Noel chegando, tava batendo o sininho, mó felicidade. Eu, caraca, o Papai Noel tá lá, daqui a pouco tá aqui, tipo, mó feliz. Aí, mano, deu um minuto, tocou a campainha. Aí eu, como criança, viro assim, quê? Aí eu ouço na campainha o sininho. Aí eu fiquei, mãe, mas como assim? E apontando pra ela, Papai Noel tá lá, como é que ele tá aqui? Como é que ele tá ali ao mesmo tempo? Aí eu lembro exatamente do meu pai falar, filho, Papai Noel é como Deus, ele tá em todos os lugares.
E aí
eu olhei pra ele e falei... Caralho, pode pá, faz sentido.
Ele inventou muito, você acreditou?
Me abraça, Papai Noel. Nossa senhora, mas era uma felicidade. Eu acho que talvez nesse Natal, não lembro se era, mano, meu sonho, acho que o melhor presente de Natal que eu já ganhei na vida foi aquele parque do tubarão do Hot Wheels.
Puta que pariu. Eu também.
Aquele brinquedo eu desejei, hein? Sim. E, nossa, esse era brabo de brincar.
Ai, mano, esse bagulho de Papai Noel tá presente que nem Deus foi a mais do pai. O cara não sabia o que fazer, desespero da criança desacreditando do Natal, toda uma lenda, assim, sendo desfeita, as crianças desesperadas.
Se você for pensar, o Papai Noel, ele julga as crianças pra ver se elas foram boas ou ruins. Ele sabe tudo que você tá fazendo. Ele sabe. Tipo, ele tá vendo o que você tá fazendo. Se você tá estudando, se você tá matando aula, se você tá jogando bola, tá ligado? Ele tá vendo, mano. Então, quer não, nas entrelinhas ali, ele é um deus, sabe?
Ele na dá real, um presente pra você. O Papai Noel de shopping não, né? Porque o Papai Noel de shopping sempre pergunta, você foi um bom velhinho? A gente, como criança, devia responder, porra, você não leu minha carta, filha da puta? Chegou no spam?
É que criança é muito inocente.
Pô, mano, é, com certeza.
Ele foi um bom velhinho, ele falou pra criança.
Mano, mas o melhor presente que eu ganhei, falando agora, não foi o Papai Noel que me deu, tá? Foi meus pais mesmo, que depois eu fui descobrir isso, muito triste. Foi, cara, eu sempre gostei muito de videogame, mano. Muito, muito, muito. Sempre fui um cara, sempre fui uma criança que gostava muito de videogame. Quando eu ganhei o PlayStation 2, muito tempo atrás. A gente tá no PlayStation 5 agora, né, mano? Já são 3 PlayStation.
Quando ganhei... Mas você ganhou no Natal?
Ganhei no Natal, velho. Ganhei no Natal. Puta.
Olo.
Joguei muito, 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 muito. E...
Mas eu
já tinha ganhado o negócio do Hot Wheels, do Parque do Tubarão. Tinha ganhado aquele presente clássico de tia, né? Ganhei meia, ganhei cueca, ganhei roupa. Puta, vai se fuder, né, mano? Tias, tias do Brasil. Se você tem um sobrinho de menos de 10 anos, você dá cueca e meia pra ele de Natal, porra.
Você não gosta dele.
Porra, ajuda, né, velho? Ajuda, dá um presente da hora pro menino.
Não.
Compra um Uno.
Mas eu vou falar aqui, agora que eu sou um pouco mais velho, eu adoro ganhar meia e cueca. Agora que eu tô mais velho, é mó útil, velho.
Mano, acho que o presente mais marcante, assim, de Natal que eu tive foi... Eu não era uma criança muito de jogar videogame nem nada. Eu era mais de ter carro, carrinho, pista hot, essas coisas que eu gostava. Aí eu queria um caminhão que era grande, tipo, bem grande, assim, e era caminhão guincho. Aí eu lembro, tipo aqueles caminhões de bombeiro grandão, só que era guincho que eu queria.
Uhum.
Aí a gente tava no Natal em Jaú, que a nossa família sempre ia pra lá em Jaú, que a família do meu pai era de lá. A gente passava vários Natais lá. Aí, mó criançada e tal, não sei o que, eu dormi antes do Natal. E aí eu acordei no outro dia com o caminhão lá já, sabe? Aí eu falei, foi o presente que mais me marcou, porque foi aquele dia que eu desacreditei do Papai Noel. Assim, eu falei assim, como assim? Ninguém me acordou? Como assim o Papai Noel não veio? Tipo... Foi só isso, deixaram meu presente aí, nem falaram comigo. Que é isso? E, tipo assim, eu nunca questionei muito essa história, sabe? Tipo, ficava ficando por isso. Acho que minha mãe nem deve saber disso. Mas foi ali que eu desacreditei do Natal. Eu não sei quantos anos eu tinha, eu devia ter.
Você desacreditou sozinho?
Hã?
Você desacreditou sozinho?
Sozinho, porque eu falei assim, como assim? Não me avisaram que o painel tava aqui, deixaram eu dormir, sabe?
Tipo, como assim?
Aí eu desacreditei ali, mano. Eu devia ter 7 anos, sei lá, sabe? Era pouca coisa.
Mas caraca, você desacreditou cedo.
Uhum, e eu brinquei muito com o caminhão. Tipo assim, foi um brinquedo que me marcou muito, mas foi um brinquedo que me desacreditou do Natal. Assim, do Natal não, do Papai Noel, só do Papai Noel.
Papai Noel. E como que você...
Mas então você achou que quem trouxe?
Hã?
Quem tinha trazido? Você pensou que quem tinha trazido?
Ah, caminhão. Não, antes desse dia eu achava que era o Papai Noel que trazia. Nesse dia pra frente eu descobri que não, né? Que eram meus pais, né?
Ah...
Vocês lembram, Dedé e Diego, como que vocês desacreditaram do Papai Noel? Alguém contou pra vocês?
Cara, foi provavelmente... Como, qual foi, Diego?
Então, comigo foi contado. Porque eu lembro que eu tava acreditando muito, achei que tinha uns 9, 10. Aí minha tia chegou assim pra mim, perto do Natal, sentou assim comigo. Falou assim, mandou a real, meu. Sentou aqui, senta aqui. Falou assim, ó, você acredita em Papai Noel mesmo?
Você é um merda! Você acredita nessa merda?
Eu escrevo cartinha.
Aquele olho grandão, assim, da criança, brilhando. Acredito, por quê?
É, igual de jabuticaba, assim, tá.
É.
E aí, eu falei assim, ó, vou falar a verdade, ó. Quem faz isso é sua mãe. Vem aqui que eu vou te mostrar. Aí ela puxou, assim,
filha da puta.
Mostrou. Olha aqui, ó, ela vai embrulhar isso aí depois, aí ela vai falar que foi o Papai Noel. Aí eu... Fiquei, caralho, minha mãe tava mentindo
que
pra
mulher,
mim.
Que mulher, velho, ela te desacreditou.
Que vacilo, mano, velho.
Fui cobrar a Dona Regina.
E aí?
Aí a Dona Regina já foi direto conversar com a minha tia, aí deram um brigaram lá.
Óbvio, né, mano?
Cobrava.
Aí o Papai Noel chegou pra apartar. É do nada aparece o Papai Noel, aí a gente falou, eu falei pra você que existia.
Caso de família. A minha irmã contou pro meu filho que o Papai Noel não existe.
Ô, Dog, mas eu fui esse cara, essa tia cuzona, fui eu com meu irmão. Eu que contei pro meu irmão que o Papai Noel não existia.
Nossa. Pô, mano.
Mas minha irmã é diferente, né, mano? Porque a tia é mais velha. Tipo, não precisa cortar a brisa, assim. É. Você era irmão, você fez uma sacanagem.
Eu não me orgulho de ter contado também, mas... Contei, eu desmascarei, fiz a mesma coisa. Mostrei lá os presentes e tudo. Aí eu vi o mundo dele caindo ali na minha frente. Mano, a gente tava lá no sul. A gente passava a maioria dos natais lá no sul, né? A família da minha mãe mora em Rio do Sul, Santa Catarina. E lá tem uma família enorme. E a minha prima tem a idade do meu irmão. E aí minha prima já não acreditava em Papai Noel. Aí eu não lembro porque a gente era criança, fez um plano lá pra contar pro meu irmão também. Meu irmão já tava na idade de saber que não existia, sabe?
Decidimos
estragar o Natal do moleque.
Mano, pra mim, eu descobri que o Papai Noel não existia da mesma forma do Diego. Contaram pra mim. Só que eu acho que se eu não tiver errado, mano, foi a minha própria mãe que falou. Porque, cara, a minha mãe, ela detestava comprar presente de Natal, tá ligado? Detestava, de verdade. Ela não gosta dessa parte desse consumismo. Também não é porque ela é, tipo, super religiosa, alguma coisa assim. Só que ela não gosta dessa parada do consumismo ao extremo que a gente...
É porque ela é socialista e tatua Che Guevara na perna, né?
Mano, eu não preciso falar esse segredo alto, tá ligado? Eu não quero que o governo venha atrás da minha mãe, porra. Mas aí...
Pode crer que eu escuto o salve, tá ok? Não, ela tá ferrada.
E aí, eu lembro que, acho que eu cheguei no 8, 9 anos, eu tinha... Aí eu... Tava naquele processo de, tipo, escrever cartinha e taranã, ainda acreditando o máximo que podia acreditar no Papai Noel. Ela falou, me sentou e falou assim, filho, eu sei que você tá pedindo isso, mas o Papai Noel não vai ter como trazer, sabe? Eu falei, pô, como não, porra? O cara é mágico lá, mano, tem os elfos que fazem os bagulho pra ele, pô. Como que ele vai trazer esse bagulho pra mim,
mano?
Vai dar
volta no mundo em um dia, né?
Tá louco, né, mano? Como é que o cara não vai fazer 7 carrinhos... 10 bolas e trazer pra mim. Pô. Aí ela falou, não, filho, é que não existe. Não é o Papai Noel. Sou eu que vou ao shopping, à loja X, compro um presente e eu te entrego. E eu falei, caralho, viado. Caralho.
Por que você tá fazendo isso, né?
Mas, porra. Porra, mãe. Fiquei triste, tá ligado?
Então não quero mais essa merda também.
Mas eu acho que, tipo, essa foi uma parada boa, mano, porque desde aquele Natal, então, eu nunca pedi nada, velho. Nunca pedi nada. No máximo, eu falava, puta, eu queria muito, sei lá, uma camisa do São Paulo, por exemplo. Eu queria uma camisa do Arsenal, uma parada assim. Mas eu sempre tive a noção, eu nunca pedia uma parada extremamente cara. Nunca pedia um videogame novo todo ano. Não pedia... Sabe, um brinquedo muito caro, porque a partir do momento que ela falou que não é o Papai Noel que fabrica os bagulhos, são meus pais que compram.
Que ela te desiludiu.
É, tá ligado? Que ela tirou totalmente a minha felicidade do Natal. Eu falei, pô, então vamos levar isso aqui a sério, né?
Você foi perdendo a doçura da infância e vendo que o capitalismo não te comer vivo, mas que eu não quis mais.
Daquele momento em diante, eu comecei a ter cabelo branco, comecei a ter ruga, tudo ali, né, velho?
O Papai Noel tinha que ter muito cupom na Amazon pra comprar presente pra todo mundo, né?
Ai, deve ser o dono da Amazon.
Acho que é cupom.
Pô, mano, hoje em dia, se o Papai Noel realmente existisse, hoje em dia ele estaria aqui, ó, lado a lado com a Amazon. Lado a lado.
Estaria, com certeza.
A logística também é complicada.
Pô, mano, que?
Essa aí a gente pode deixar na mão do pessoal que comprou cerveja pra ano novo.
Nossa senhora.
Papai Noel vai gostar.
Palmas não, tô cantando inteiro pra galera que comprou cerveja pro nosso Réveillon.
Alô, pessoal de Tocantins!
Pra carregar a cerveja do estado de São Paulo inteiro. Para a pessoa. O Dedé e os ouvintes não sabem dessa história. A gente vai passar o Réveillon em Catanduva, né? E aí, mano, a nossa equipe dos nossos amigos que vai passar o Réveillon lá arrumou o trampo de, em vez de comprar breja em Catanduva, comprar breja em Campinas, no raio que o parta. A gente vai ter que carregar a breja o estado de São Paulo inteiro nos carros.
É. Mano... Não, teve uma parte que foi comprada em Campinas, uma parte que foi comprada em São Paulo. E assim, São Paulo é 400 km de Catanduva.
Não, mas... Não, tudo bem, mas qual que é o motivo? Tem que ter um motivo.
Ah, é estressar mesmo, deixa bem estressado.
É porque foi patrocinado pelo... Alô, Rambelli! É,
Foi tudo pensado no custo-benefício.
Inclusive, mas a Ambev paga nós.
Sim, eu pago o Diego que paga nós. Se você parar pra pensar, mano, nesses fim de ano, nesses rolês que a gente vai e tudo mais, tem sempre um perrengue, velho. Tem sempre um perrengue, velho. Incrível, nossa, incrível.
Vai viajar tem com geralmente amigos. Perrengue, na verdade, tipo assim, no dia acontece, mas na programação a lixa começa a perrengar, porque tipo assim, ah, tem uma tia que quer fazer na casa dela, e tem uma avó que quer fazer na casa dela, e aí tem uma tia que quer levar o peru, e tem mais a outra tia também que quer levar o peru, e aí não quer fazer a maionese, e aí elas começam a discutir isso um mês antes, assim, né?
Isso é mais coisa de interior, eu acho.
É, não, e já começa assim, ah, Marlene quer fazer a maionese, ela não sabe que eu fiz a maionese nos últimos 5 anos.
É. É muito, muito, muito isso.
Deve ter esquecido.
Eu não vou comer o pudim da Rosana esse ano, tá? O ano passado foi horrível. Não quero comer o pudim dela. Vou comer o pudim de outra pessoa.
Gente, aquela farofa de banana que Ricardo faz, pelo amor de Deus, a banana tá mais seca do que o Rio Solimões.
Eu acho que esse estresse, assim, é maior do que no dia mesmo. Porque no dia as coisas acabam indo acontecendo, desenrolando, assim, e o pessoal esquece, sabe? Tipo, tem muita movimentação, tem muita criança correndo. E aí, tipo, o estresse é mais pré-natal, assim.
É.
Tem espírito natalino do dia 24.
E tá sempre o calor da porra também, né?
Vem uma rajada de espírito natalino do dia 24 pro dia 25, que todo mundo acaba esquecendo, igual o filme, assim, sério.
É mesmo. Aí é presente pra todo lado. E eu acho que um ponto importante que a gente entrou agora é justamente a ceia de Natal, que eu queria conversar com vocês. É, cada família tem a sua tradição de ceia, e é um negócio que a gente sempre espera no final do ano, que todo mundo enche o bucho, fica com aquela cara olhando pra parede, assim, de tanto que come, mas é o momento ali mais esperado, talvez, o Natal é o momento da ceia ali. Como é que é a ceia na família de vocês?
Mano, é a mesma coisa, todo mundo se programa muito, todo mundo já sabe o que vai levar, beleza. É, e geralmente tem que ter as mesmas coisas. Uma coisa que não falta aqui em Catanduva é que, tipo assim, que a gente faz muita questão, é quando falta, tipo, chega no dia e fala assim, puta, faltou. É, leitoa, tipo, tem que ter, assim, sabe?
Leitoa.
É, leitoa?
Eu nunca comi leitoa.
Calma aí, leitoa é tipo,
porco.
É o porco inteiro,
é,
assim?
É, porco assado. É. Isso, inteiro, assim, na nossa dele. Tipo, pode não ser ouvido com bons ouvidos, assim, mas é isso. E, tipo assim, dá trabalho, é difícil de achar pra comprar, tipo, e aí depois é um trabalhinho, aí às vezes acaba deixando de lado, aí chega no dia e fala assim, nossa, faltou, sabe? E é um negócio que eu gosto muito e, tipo, tem que ter, é uma tradição, assim, criada por mim mesmo. Mas ser um ponto alto da comemoração do Natal.
E na sua família, Diego, vocês que são descendentes de orientais, rola um salmão, rola alguma comida mais...
É, isso que eu ia falar.
Rola?
Eu acho que é um pouquinho... Eu sou mestiço, né? Então, uma parte da família é japonesa. E eu sempre passo o Natal com essa família japonesa, né? Todos. E aí, eu acho que é um pouco diferente da maioria dos brasileiros, né? Que brasileiros tem lá Chester, peru, aitou, às vezes... E na nossa tem tudo isso, mas sempre tem sushi, velho. E é gostoso demais, que é o sushi da tia, né? Que é aquele bem tradicionalzão mesmo, com pepino, aquele negócio amarelo, cani, cenoura, ovo, tem
tudo especial.
Nossa, é muito bom.
Parece
a musiquinha do
é
Mac,
bom. E aí tem as outras coisas, Madeloha, essas outras coisas.
Fiquei com vontade de comer a ceia da tua família agora.
Nunca imaginei comer japa na ceia. Tipo assim, isso é muito distante, muito distante.
É, pra mim também.
Ô, Dog, tipo, você comentou que ele tem as comidas normais, entre aspas, do Natal, peru, Chester.
Sim, sim.
Mas aí tem, por exemplo, arroz, farofa, feijão. Não sei se feijão, né? Mas, tipo, os acompanhamentos também
não
é
feijão, não. Tem sim. Tem, aí tem salada de salpicão, de maionese, arroz normal. Aí Chester, peru. Aí só que tem uma, tipo, a ilha dos japoneses, assim. Aí tem sushi, Made Gohan.
A pergunta realmente era se você misturava arroz, salpicão, maionese e temacaça, assim, tá ligado?
Você acha que não, né?
No mesmo prato.
Ai, caralho, velho.
Eu faria o mesmo.
Caraca, mas...
É nem... desse jeitinho.
Nossa,
é igual quando a gente vai no Quilo lá de Limeira, na churrascaria Guaiúba, inclusive paga nós também. Que
porra,
tem
paga,
japonês,
hein?
Tem japonês, churrasco, lasanha, tem tudo lá no mesmo lugar, a gente coloca tudo no mesmo prato. Tem que ser assim.
Mano, churrasco, é verdade.
Mano, mas quando eu fui nessa churrascaria, eu fiz dois pratos. Um prato de normal, entre aspas, que é lasanha, churrasco... Não, normal porra nenhuma, né? Que tu coloca... churrasco, lasanha, estrogonofe, batata frita, macarrão, arroz, tudo no prato. E eu fiz outro prato só de japonês, tá ligado?
Um prato oriental, um prato ocidental.
Exato, isso, tia, isso. Eu fiz os dois, sabe? Mas, tipo, voltando ao papo da ceia de Natal e tudo mais, aqui em casa, a gente sempre faz salpicão, maionese, arroz, e aí... Desde uns anos pra cá, acho que faz uns já 7, 8 anos, eu sou o cara que... É porque minha mãe é a única que cozinha aqui em casa. Sempre era no Natal, era eu, minha mãe e meu pai. No máximo, a gente ia pra São Paulo ver a minha família. Mas a grande maioria, a gente aqui em Santos, só nós três. Então, minha mãe sempre cozinhava tudo. E, pô, jantar de Natal é sempre um banquete, né? Vários pratos, vários bagulhos. E aí, mano, eu comecei a pegar gosto pela cozinha, comecei a cozinhar e eu comecei a ajudar minha mãe a fazer a ceia de Natal. Tanto que hoje em dia, ela só faz os acompanhamentos e eu faço os bagulhos mais pesados. Que é carne, que é farofa, que é isso. Então, mano, eu troquei de posto com ela, tá ligado?
Ela passou o bastão pra você, mano.
Passou o bastão pra mim, exatamente. Ah, puta, tem uma parada que na minha casa não falta de jeito nenhum. Pode estar caro para um caralho, mas minha mãe sempre compra. Bacalhau. Sempre tem bacalhau.
Bacalhau é bom.
Na minha ceia de Natal.
Que diferente. Mano. Eu acho que eu nunca comi peixe na ceia de Natal.
Também não.
Cara, eu já... É, como eu falei, mano, é sempre tradição aqui. E vou te falar, mano... Bacalhau é uma parada que eu tenho uma relação complicada, velho. Porque tem, por exemplo, bolinho de bacalhau, delícia. Amo. Comeria 60 agora. Mas, tipo, um bacalhau, sei lá, ensopado. Não sei se faz ensopado, mas... outro tipo de prato de bacalhau...
Asado, sei lá.
É, tipo, eu já fico um pouco atrás. Porque o sabor não é tão gostoso, tá ligado? Então, eu
Nossa
tenho uma relação complicada
senhora,
com o bacalhau.
É muito bom.
Aí você só come a batata.
Nossa, né? Só com uma batata. A batata tá gostosíssima.
Eu amo bacalhau, velho. Mas bacalhau sempre me remete a Páscoa, assim, sabe? Sexta-feira Santa. Não sei, não remete muito a Natal pra mim.
Também.
É.
Verdade.
Bom, aqui em casa, minha mãe cozinha muito bem, né? É sempre muito farto, assim. A gente sempre tem aquele famoso Chester. A gente sempre come Chester e pernil. A maioria das vezes são essas as duas carnes. E ficou muito famoso as farofas da minha mãe, né? Que hoje em dia eu já consegui a certificação ISO 9000 aí pra fazer as farofas da minha mãe. Já virou meu carro-chefe, a farofa de calabresa e ovo. Mas ela faz uma farofa de banana também, que é sacanagem. Você fica com uma doce, uma salgada... Comi com arrozinha ali, a saladinha sempre farta. Esse ano, nossa, a gente tá pensando em fazer um fricassê gostoso também. Mas geralmente a gente sempre enche o bucho e tem uma sobremesa muito gostosa, que a gente sempre gostou muito de doce também. Minha mãe faz uma torta alemã desconstruída que é putaria.
Eu ia perguntar exatamente isso, mano. E a sobremesa? O que vocês comem de sobremesa, geralmente, no Natal?
Ah, então, sobremesa, geralmente, tipo, eu não como muito doce, sei lá, não é muito... Muito, tipo, prioridade, sabe? Eu acho que eu tô tão cheio já da ceia. Mas o que tem de doce é, sei lá, sempre tem sorvete. É, tipo, nunca falta sorvete. E porque tem muita criança, às vezes tem bolo, tipo, bolo de aniversário, assim. Mas sem motivo, é aniversário, sei lá, de Natal.
Jesus, pô! É Jesus, pô!
É isso,
aniversário
Jesus.
Aniversário de Jesus, pô.
Mas não é, tipo, muito o forte, sabe? Também porque tá bebendo, né?
Ah, na minha... Tem bastante.
Né?
A gente não bebe no Natal. Nada, nenhuma gota de álcool. Não sei se vocês bebem de vocês.
É, a gente não costuma beber muito.
Pra mim é muito super familiar, assim. Não tem nem champanhe, não tem nada. É só comida, sobremesa. Aí sobremesa é aquela fartura bagunçada que se mistura pudim com mousse de uva, com torta de limão, torta de morango, você põe uma bola de sorvete. Aí você sai com o pratinho assim, vai lá pra sala comer na frente da TV que tá passando um especial do Shrek, né, meu? Tá doido.
Então, aqui a gente tem até que costume de beber assim, mano. Acho que é porque como junta muita gente, tipo, que não se vê há muito tempo, acaba virando, tipo, uma festa, assim, sabe? Todo mundo deixa bem a cara.
É, quer que não, é a reunião anual da família, né, cara? Natal.
É, e daí acaba comendo muito doce por isso, eu acho, sei lá.
Falando de bebida, eu tenho uma história engraçada de Natal. A gente passava o Natal lá em Rio do Sul. E teve uma vez que o Papai Noel chegou bêbado, mano, bêbado. Minha família conta que o cara tava mamado. Quando ele foi embora, ele abriu a porta da geladeira.
Ai, meu amigo.
Lá nesse vídeo.
Como foi presentes? Tem relatos?
Mano, eu não lembro, eu era muito pequeno, mas todo mundo da minha família fala disso, todo mundo lembra disso.
Não é possível isso.
E teve uma vez que o Papai Noel levou a filhinha dele junto, que acho que não tinha com quem ficar. Falaram que a filhinha dele parecia que tava possuída, que ela ficava num canto, assim, olhando pra todo mundo com um olhar de medo, assim, sabe? De quem é.
Coitada.
Aquela criança possuída, que todo mundo ficou com medo da criança o Natal inteiro.
Ela, na verdade, não era filha, ela era tipo um elfo, assim, do Papai Noel.
Um elfo.
Era Mamãe Noel, já vem aprendiz.
Isso, era um Upa-Lumpa do Papai Noel.
Mas eu acho que de Natal tá ótimo. Primeira festa, check. Vamos agora falar sobre o Ano Novo. Ano Novo, virada de ano. É um momento de loucura. Que começou a ficar mais doido depois que a gente foi se tornando adolescentezinhos, pequenos jovens. E eu queria muito saber de histórias de Réveillon que vocês têm para nos contar, começando aí pelo Diego, que já tá dançando.
Ai, ai. Acho que foi exatamente o que você falou, né? No começo, quando a gente é mais novo, até uns 16, 17, assim, é mais com a família, todo mundo de branco, ali. É bem parecido com o Natal, pra mim, pelo menos, o Ano Novo até os 16, assim, era bem parecido com o Natal.
Sim.
E aí, foi passando os anos, vai entrando na faculdade, vai ficando mais velho, ganhando liberdade. Aí você vai tomando outros rumos, vai passando Ano Novo na praia, em festas, em locais duvidosos. Em Jequitimares.
O que ele tá falando?
Em banheiros do Jequitimares. Maravilhosa.
Que...
Tem umas histórias boas aí em conjunto.
Ai, que aquele Jequitimar falasse.
Caralho.
Eu não ia querer ouvir o que ele tem pra falar, não.
Nossa senhora, nem me fala de Jequitimar, velho. Pelo amor de Deus, mano. Mas, eu acho que, assim, Ano Novo, tipo, todos que eu passei, uns na praia, uns fora da praia, em São Paulo, no interior de São Paulo, com a família. E, mano, não tem como, velho. Se você já passou na praia, você sabe que o Ano Novo na praia é outro nível. Tanto porque tem os fogos, tanto porque tá na praia e tá todo mundo ali de branco. Puta, é um outro clima, tá ligado? E toda vez
não,
que eu passava...
Isso que vocês são da praia, tipo assim, imagina pra quem é novidade, que sou eu.
Não
vejo praia.
Exatamente.
Eu trabalho por ano, duas por ano. Eu moro 500 km da praia. Tipo assim, ano novo na praia é tipo, porra.
Mas, tipo... Eu defendo muito o Ano Novo na praia. Sou pleno defensor. Mas como bom santista que morou aqui a minha vida inteira, eu fico puto quando eu vejo filas quilométricas nas estradas pra descer pra Baixada. Caraca, nossa, mano. Nossa. Isso me dá uma raiva. E isso, quando eu vejo isso no jornal, eu sei que o ano tá acabando, tá ligado? Eu sei que essa é uma marca registrada do fim do ano do Brasil. Que filas quilométricas pra descer pra Baixada Santista, mano. Incrível.
Mano, o que me deixa puto, é que a cada reunião de 10 pessoas, tem um corno que pega um fogo de artifício e taca no meio da multidão, assim, que estoura no ouvido de todo mundo e às vezes dá até merda de pegar nos outros. Mano,
no dia da virada
tem
mesmo,
um trilhão de fogos de artifício que a porra da prefeitura paga ali pra estourar na tua frente. Por que que tu vai pagar pra comprar um e botar a vida dos outros em perigo? Vai se fuder, fico puto com essas coisas.
Ah, um fogos clandestino, né, mano? Tem que ter.
Tem que ter, pô. Mas Sabe o que aconteceu? O Diego falou e não contou nenhuma história. Diego.
É verdade.
Tá.
Vamos aí, quero ouvir história.
É verdade, vamos lá, vamos lá. Eu acho que a gente pode contar a história que tá todo mundo envolvido.
podemos.
Em Santos. Vamos construir junto essa daí.
Não. Tudo bem.
Acho que foi a primeira vez que eu passei, ano novo, assim, inteiro com amigos, sabe? Tipo, geralmente eu passo com a família e depois eu vejo os amigos, quando é aqui em Catanduva, por exemplo. Ou então só com a família não vê os amigos. Aí essa vez que a gente passou juntos foi, tipo, a primeira vez que eu passei, assim, sem nada de família, só amigos, só, sabe? Nunca tinha feito.
Eu já tinha passado com outros amigos, por coincidência, em Santos também. Eu lembro que a gente passou... A primeira que eu passei, assim, com os amigos do colégio ainda, foi mó legal, tipo, a gente não saía há muito tempo, aí eu fui pra Santos com eles, alugamos um hostel, uma pousada lá, e aí a gente foi na Mob, a gente passou ano novo na Mob, foi mó legal, velho. Ah, lotadaço, nunca vi aquele negócio tão cheio, velho. Caraca, muita gente pra entrar.
Se você levantar o cotovelo na altura do ombro, você atinge 15 pessoas.
Nossa, exatamente, velho. Nossa, mas foi muito legal, porque aí eu conheci uma menina lá, eu falei, legal, vamos passar o novo juntos, não sei lá o quê, aí já tava bebaço, doidaço. Aí foi legal, foi uma construção, um amor de Santos.
Amor de Leão.
E ela é santista?
Ela é santista, de Santos mesmo.
Mas...
Essas histórias ele nunca conta, né?
Verdade,
a gente vai descobrindo ao longo do tempo, né?
São segredos.
Pessoal aí que tá ouvindo o podcast agora aí já tá sabendo junto com nós de uma história do nosso amigo.
Bota na tela, minha filha, dá trabalho pra fazer.
Mas voltando pra história, e todos nós estávamos envolvidos no ano novo, vocês, o Tchê e o Diego ficaram na casa do Léo aqui em Santos. E aí, com mais alguns amigos deles, de Limeira, em Santos.
Estávamos em 8.
E aí...
Os pais do mês não estavam, tipo assim, a gente tava com a casa só pra nós.
Sim, sim. Bom registrar isso. Aí eu passei a virada do ano, os fogos e tudo mais, com os meus pais, e depois eu fui encontrar eles. E aí, tipo... Plano aqui em Santos, a orla, ela... a rua da aula é fechada e só os pedestres passam nesse momento, né? E aí o problema foi achar esse grupo de pessoas no meio de uma multidão de milhares de pessoas. Porque o sinal de celular não funciona, não adianta você ligar, ninguém vai te atender,
né?
E tava lá eu sozinho no meio de um mar de pessoas procurando vocês. Só que... Eu não sei como que vocês passaram o ano novo, se vocês ceiaram, se vocês comeram. Eu queria que vocês contassem um pouco de como foi essa aventura, como foi a viagem.
Foi uma
Santos.
Aventura.
É.
A gente engoliu a ceia, porque pra variar a gente tá atrasado. Tá sempre atrasado, eu nunca vi isso.
Nosso
fuso horário é outro. Aí, a gente engoliu a ceia e teve uma integrante do grupo que começou a passar mal. Inclusive, ela já participou aqui do podcast com vocês. E tava faltando, tipo...
Vou contar a minha versão. Eu tava lá pressionando todo mundo, da minha casa até a praia, caminhando, dá uns 12, 13 minutos assim, se você for caminhando na manhã. E aí era 11h40, a gente não tinha saído de casa ainda. E eu falei, mano, a gente tem que sair pra pegar o... Não vamos chegar com os fogos já estourando, né? Vamos chegar lá pra viver a virada. E aí botei uma pressão, a gente tinha comido faz meia hora, colocado tudo na goela.
Nossa,
aí a gente desceu do prédio.
A
gente desceu do prédio, era 15 pra meia-noite, chegamos na esquina aqui da casa, esta integrante me fala, ai, tô com vontade de fazer cocô. Preciso fazer cocô. Aí eu virei assim, fiquei, mano, E um monte de gente que tava vindo ver os fogos na praia pela primeira vez. Falei, mano, se a gente voltar não vai dar tempo. Sinceramente, não vai dar tempo. Aí essa integrante ficou, ai, volto, não volto. E aí a gente acabou indo sem... ela acabou decidindo ir com a gente, aguentou ali, segurou a linguinha pra fora. E aí a gente tiveram eu e mais duas pessoas do grupo que despontamos na frente pra chegar a tempo. A gente chegou estourando, já era
11h58. E só o Wade sabia o caminho, a gente não sabia onde a gente tava indo.
Era só ir reto.
Não, mano, pra gente é muito fácil. É só ir reto. Pros caras, mano. É, tipo.
Aí tinha 5 pessoas do interior atrás sozinha. Eu aqui no meio dos banheiros, ao banheiro ainda. A gente tava tudo perdido depois de uma sente, já tinha tomado umas também.
Não, o banheiro tinha que ser ali, mano. Ia sendo natural se fosse, se não conseguisse aguentar. Não ia ter como, mas deu tempo.
Mas aí
deu
chegamos,
tempo,
vimos fogos lá. É. A gente viu os
foi
fogos
bom,
lá.
Foi
bom,
foi legal. Foi gostoso pra caramba. Foi, tipo, estourou os fogos aí, a gente tava todo mundo de branco, um clima mó feliz, todo mundo super alegre.
Foi.
Pá, se abraçando.
Num gramado depois... bom, assim, a gente nem tava com areia.
A gente foi na frente daquela igreja. O que é aquela igreja?
Meu amigo, você,
Deus
cara.
Do céu.
Não, calma aí. Antes de a gente ir lá, teve a caminhada até lá, levando o cooler pesado.
Puta merda, velho. Que decisão, cara.
Um cooler pesadíssimo. A gente chegou lá numa igreja, o fervo da igreja. Parecia que a gente tava assim, numa boate, mas era uma igreja. Nunca vi aquilo na minha vida. E o pau comendo na igreja. Sim, a gente lá. A gente encontrou outros amigos do Waze lá e do Dedé também.
A gente encontrou o Balula. Saudoso Balula.
Saudoso Balula.
É isso mesmo.
Mano, o problema é que. Não é problema, né? Mas. É que aquela situação tava um pouco estranha, mano. Porque era ano novo, só que, como o Tia falou, mano, o fervo estava acontecendo na frente da igreja, velho. E a galera tava aloprando na frente da
igreja,
velho.
A igreja ali, bomba.
É o canal 4. Meu amigo, você que tá ouvindo, que já passou o Réveillon em Santos, quer passar Réveillon em Santos, menos desse ano, tá? Não se aglomere esse ano.
Pelo amor de Deus.
Você sabe?
Esse ano eu queria me aglomerar, mas não vai dar.
Mas não tem como. É, você sabe que a igreja do Imbaré, mano, aqui em Santos, virou um fluxo, cara. Todo mundo vai pra lá, todo mundo passa a virada lá e, como eu falei, mano, a galera tava aloprando na frente da igreja, tá ligado? E aí, tipo, a gente ficou lá um tempo, encontramos nossos amigos, como a gente disse, continuamos lá pra beber, paranã. Só que o que eu lembro, eu acho que foi um pouco antes da gente ir pra igreja, é que algumas... das meninas que estavam com vocês queriam ir pro Guarujá depois.
Nossa.
Depois da Praia do Ano.
Teve um cara que ficou puto com alguma coisa na vida, fui eu com isso.
Mano, gente.
Ganhei altos cabelos brancos com isso.
Cara,
eu falava, olha, vai atravessar. Não, elas já queriam ir antes da virada. Eles queriam sair 11 horas de casa pra passar a virada no Guarujá lá. Eu falei, mano, vai estar.
Nossa,
tá,
eu lembro, porque outra parte da nossa turma tava lá, né?
É, vocês vão ver a virada ali no Uber ou no... Vocês não vão conseguir chegar na praia, e não, a gente vai chegar, conseguir convencer elas a irem depois, mas depois elas ainda foram andando ali do canal 6 até a barquinha.
E depois ainda teve que voltar porque tinha alguém passando mal, não era? Acho que era Japa, ou a Spencer.
É, Japa passou mal. Chegou lá, pisou na praia e gorfou.
Nossa.
É, foi horrível. Mas pra nós foi bom, porque a gente ficou lá na igreja mesmo, suave.
É, porque na igreja tava tum.
Tava, moleque. Tava a galera animadaça na frente da igreja, mano. E aí deu. Eu sei que deu um horário
outro
X.
Ano... Oh, desculpa, Dedé, falei.
Foi mal, tia. Eu sei que deu um horário X. A gente foi caminhando de volta pra casa do Waze. E aí, mano. Pra mim, essa é a melhor parte do ano novo, hein? Quando você passa virada, passa os fogos, passa a festa onde você tá, é esse caminho pra casa, que, mano, eu tenho a sensação de que é o único momento no ano inteiro que você não sente perigo na rua, sabe? Você pode andar livre, tranquilamente, que nada vai acontecer com você, mano. E é isso que
tá
eu senti.
Tá todo mundo numa vibe boa, assim, né?
Exato. Então, mano, voltando... O cooler já tava mais vazio, graças a Deus.
Ufa,
voltando
nossa,
pra casa.
Aquele cooler, hein, gente? Convenhamos.
Ó, fica aí a dica. dica. Fica aí a dica pra você que tá procurando uma noite do ano pra saltar. A gente acabou de dar o papo aqui, ó. Final do ano.
Caralho!
Todo mundo tranquilo, mamado, ó.
Ah, se gente, for empreendedor o suficiente. Celular na mão.
Aí, o Diego. O Diego que já é gerente da América Latina aí, ó. É uma boa pessoa pra ser saltada no final do ano.
Caraca! Quer passar mais informação? Ô, Dog, você vai passar... E esse ano, gente? Esse ano? Vocês vão... Vocês falaram, né? Vocês vão pra Catanduva, os três?
Exato, exato.
É verdade. Passar
em Catanduva, mas a gente vai passar em, tipo... O pessoal todo de Limeira, assim, vai vir pra cá. E a gente acabou alugando uma chácara aqui em Catanduva mesmo. E aí vai ficar lá, piscininha, churrasco, é... Só a gente mesmo, vai ser bem bom, tranquilo, sem pensar em muita coisa.
Justiça. Vai ter dinâmica de grupo.
Vai ter dinâmica de grupo, vai ter integrações.
Recreação.
Não vai ser só um fim de semana de bebedeira.
Ah, eu imagino que seja, né? A cara do Léo, quando o dia falou que vai ser um final de semana de bebedeira.
É uma jornada de autoconhecimento. Eu prefiro cunhar assim.
É, olha.
Ação.
Olha.
E oh, eu ia falar que eu acho que outro ano novo bem memorável foi de Limeira, porque, tipo assim, nunca na minha vida eu achei que eu ia passar ano novo em Limeira, numa república, tipo assim, dos nossos amigos lá, e foi uma loucura, uns amigos meus de Catanduva foram pra lá, o Waze não tava nessa, mas foi, tipo, coisa de louco, assim, a gente fez uma festa em 15 pessoas na garagem da república, assim, no ano novo, e foi super memorável, sabe, tipo, todo mundo ficou bem, e... As histórias rendem a gente, tipo, até hoje, assim, no meu grupo de Catanduva.
A gente não passou com o Enzo, mas a gente fez uma call.
É verdade.
Nossa, eu tinha esquecido disso, eu tava malaco também na hora dessa call.
Eu tava
em São Manuel, 40 mil habitantes, o pau torando num nível, assim, numa... Tava também numa garagem, tipo, numa casa que era... Era uma garagem, sei lá o que que era, o som altaço. Galera bebendo corote a rodo, só era bebida época, de qualidade, né? Duvidosa, música de qualidade mais duvidosa ainda. E é isso, e é aquilo, saímos lá da puta que pariu da cidade andando com a sensação de que a gente podia andar até onde desce também, que eu nunca tinha reparado nisso, Dedé, realmente, final do ano é um momento ali que você pode andar na rua que parece que é terra de ninguém. Se você já foi assaltado aí no final do ano, manda pra gente aí.
Pelo menos aqui na praia, o tanto que a gente vê de galera reclamando que vai pra areia, que vai pra isso, e perde celular, e perde isso, e é assaltado, é grande. Não tô negando isso. Mas eu tô falando já no, tipo, 6 da manhã, 7 da manhã, todo mundo já tá naquele estado de alegria. Pô, mano, não vai acontecer nada, brother.
Quem vai perder tempo assaltando, né?
É, mano, e tipo...
Ah, 7 horas da manhã é hora de comprar pão, né?
Então, pô, padaria aberta, tá ligado? Mas tem um amigo meu, o Léo até conhece ele, o Caio. Caio, ele é um crente defendedor de que o ano novo tem uma magia. Ele me contou a história que... Aqui em Santos tem uns clubes, Vasco da Gama, isso, aquilo ali, que são clubes, tipo, pra galera aí praticar esporte, esse bagulho assim. Eles promovem festas que, pra você ter uma noção, mano, um convite no primeiro lote é 400 mango. No mínimo, assim. Primeiro lote, 400 mango. E o bagulho só vai, tipo, adicionando 100 reais a mais a cada lote. Semana antes pra revenda, chega a 1.200, chega a 1.300, não, tipo...
Mano...
É, muito caro esse...
Mano, antes de você completar a história, sobre preço de final de ano caro, a Marcela, nossa amiga, queria levar...
Eu sabia que você ia falar isso, queria... tava esperando.
No final do ano de 2018, ela queria passar a virada no Café de la Musique, que ia tocar Claudinho. Aí eu
não,
falei...
acho que era, tipo assim, era, não era os dois, né? Era só um dos dois.
Porque o Bochecha morreu. Porque o Bochecha morreu.
Pô, tu morreu, pô.
É, e tipo mas... assim, não, e ela ia pagar. Ela tava super afim de ir aí, querendo convencer a gente.
Eu falei, mano, 800 reais, mas nem se o Bochecha tivesse, voltasse nesse show, se ele tivesse morto, vivo esse tempo todo e reaparecesse nesse show, ia valer apenas 800 reais. Mas enfim, continua.
Mano, Aí ele comprou ingresso pra ir nessa festa. Só que pelo menos essa festa é cara, mas ela é open bar, open food, open isso, open aquilo. Então, no final, compensa o pacote inteiro, né? Ele me contou que ele chegou na festa, depois da ceia, no Novo Pá. Chegou, tipo, meia-noite e meia, ele e a mina dele, pá. Beleza, e começou a beber. Começou só na brejinha e pá, só pra ver como é que tava. Aí o bagulho foi escalando.
E aí, no convite, eu meti o louco.
É aí que é perigoso.
Não, calma. Tipo, começou na brejinha só pra aquecer. Aí passou pra um gin. Aí passou pra uma vodka. Aí passou pro uísque. Só sei que...
Nossa, misturou tudo.
Só sei que 3 da manhã, ele já não tinha mais memória de estar vivo. Ele apagou geral, não sabe mais o que aconteceu. E ele diz que a memória dele foi recuperada quando ele se encontrou 10 da manhã na piscina dele, ao redor dos amigos, como se nada tivesse acontecido. Então...
Ele voltou, assim.
Das 3 da manhã até as 10 da manhã, esse período de 7 horas aqui, ele não sabe. Ele não sabe, nossa, tá ligado?
Caralho.
Só que ele chegou em casa, são e salvo, ele e a mina dele, os amigos, com o celular, com carteira, com chave, com tudo, mano. Com tudo. E, vou ser sincero, ele não conseguia andar, se bobear. Ele não conseguia andar se tá parado por alguém. Então, quando ele fala que... Mano, quando ele fala que a magia de fim de ano é verdadeira, eu confio, porque eu já vi esse cara bebendo muito. E quando ele fala que ele bebeu muito no ano novo, eu confio. E ele não passa mal. Simples, pô. O cara bebe, 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 e não passa mal, velho. Então, eu não posso não...
Mas ele não dormiu?
Não dormiu,
nesse
não.
Período...
Não dormiu, mano.
Como que o cara lembra só das 10 horas da manhã que ele nem dormiu? Não tive, tipo, uma hora de apagar a mente
Dog, teve substâncias a mais, tá ligado?
Mano, esse aí é o mesmo raio do Natal, assim, entendi. Sabe? Quando as tias brigam e aí chega no Natal fica tudo bem. É a mesma coisa no ano novo, entendeu?
Exato.
Fica tudo bem.
Exatamente, exatamente. Aí, ó, a magia isso do fim
resolve,
de ano é isso.
É o raio hipnotizante, assim.
Ai, mas eu acho que foi um belo apanhado aí dessas histórias de Ano Novo, de Natal. É um podcast justíssimamente gravado, com duas participações inacreditavelmente especiais. Queria agradecer, pra gente fechar esse episódio, a presença primeiro do Diegão. Muito obrigado, Diego, pela sua participação.
Oh, muito obrigado, fico super feliz pelo convite. A próxima vez que quiserem marcar aí, eu tô super disponível.
Ti, obrigado também pelas suas considerações, por apresentar pra gente a tradição da leitoa no Natal.
Eu que agradeço a participação, tava aqui esperando esse convite, tá entre os 5 podcasts mais ouvidos, né, no meu perfil do Spotify, então tá sendo um prazer participar aqui, e com certeza vai servir pra entrar mais ainda no clima de Natal e Ano Novo que a gente tá entrando agora em dezembro, tá caindo mais a ficha que o ano tá acabando, né?
Tá, o 2020 que é o ano que parece que foi mais... Que demorou mais pra chegar no final, mas eu também tenho a sensação de que ele passou rápido, de uma certa forma.
É, um demorou no final, porque a gente queria
rápido,
muito que
devagar.
Acabasse, né?
É. E você que está escutando o Salve aí pela primeira vez e gostou desse podcast, escute também os nossos outros podcasts. A gente tem muita coisa boa que já foi discutido aqui. Séries, filmes, esporte, qualquer coisa que você quiser saber, a gente provavelmente já discutiu. Eu e o Dedezinho apresentamos o Salve todas as semanas. Dedezinho, o que você achou desse episódio aqui com o Tia e com o Diego?
Cara, eu tava muito ansioso pra ter o Tia e o Diego no programa, vou ser bem sincero. Eu tava cobrando o convite desses caras a maior cota, finalmente eles chegaram. Eu também acho que vai ser, felizmente, o primeiro de muitos, eu espero. E...
Boa.
Como o Tia falou, mano, não tem coisa melhor do que o final do ano, do que falar do final do ano e poder entrar nesse clima. E por mais que a gente saiba que 2020 foi a bomba que foi, vamos ver se esse fim de ano, com vacina chegando, com isso acontecendo e tudo mais, a gente consegue dar uma amenizada e uma relaxada no problema que 2020 foi, né? Eu tenho que falar uma coisa. Se você que tá ouvindo o podcast quer mandar pra gente a sua receita de leitoa, a sua receita de ceia, a sua receita de sobremesa.
Sushi.
Sushi, quer mandar sushi pra gente?
Receita, cara, de leitoa. Mate a leitoa.
Credo.
Cara,
tem que comprar
nosso e-mail. Nosso e-mail vai estar aqui na descrição. É o salvepodcasts.com2s@gmail.com. E segue também a gente lá no Instagram, cara. Salve.podcasts. A gente posta sempre novos episódios, sempre posta bastidores, sempre posta foto. E é isso, mano. Muito obrigado. Bom Natal pra você.
Final de ano é sempre um respiro, assim como o Salve Podcast é nos nossos dias. Um respiro pra sair da mesmice e ouvir outras coisas.
Que homem, que homem.
Isso aí é você que tá dizendo.
A gente precisa desses respiros, assim.
Gente, bom Natal, bom Ano Novo. A gente se vê semana que vem no Salve. Não é isso, Leozão?
Exatamente. Semana que vem vai ter episódio especial aí da quarentena. Fiquem ligados.
Dá um spoiler aí pra nós.
Tem spoiler que a gente não gravou ainda, né?
Exato.
Será gravado. Muito obrigado, gente. Um beijo, valeu e tchau.